Nós achamos muito importante a questão histórica, até para que cada um de nós, assim, de uma forma individual, construa dentro de si parâmetros, né, na questão da civilização humana, na questão da própria humanidade, na questão do conhecimento humano. Então, muitas vezes, a gente vai ver que faz determinadas coisas e a gente nem sabe por que faz aquilo, né? Ou nós seguimos determinadas questões culturais, como muitos povos também têm, e também a gente às vezes nem sabe por que faz esse tipo de coisa. A doutrina espírita, o conhecimento espiritualista, ele é relativamente recente, ele tem 160 anos, né? Quando os espíritos, por vontade própria, através de fenômenos, né, trouxeram todo esse conhecimento que hoje estão nos livros que a gente pode ter acesso aqui na biblioteca ou em qualquer lugar. Então, dentro da doutrina, uma coisa que é muito tocante e que às vezes é bastante assim, a gente ainda não se habituou, né, essa questão que não existe ritual nenhum. Dentro da doutrina espírita, por exemplo, não existe casamento, não existe batismo, não existe eucaristia, não existe extrema-unção, não existe queima de vela, não existe nada, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, mas então, né, como é que funcionam as coisas? É que na questão histórica, se nós formos estudar a humanidade, nós vamos ver que em tempos idos da humanidade era necessário, digamos assim, uma liderança forte através, né, digamos, da igreja e às vezes até através do Estado. Então havia por parte da igreja e havia por parte até do Estado uma questão muito rígida, né, a tal ponto que hoje ainda existem culturas onde que é olho por olho e dente por dente, que não é tanto pela igreja e sim pelo Estado. Ou seja, se tu roubou, eles te cortam a mão fora. E nós estamos quase chegando nessa, né? Dizendo que, vendo o que a gente vê, a gente quase pensa assim, não, tem que ter a pena de morte, tem que ter isso, onde é que isso tudo vai parar? Mas será que é exatamente isso o nosso ponto de vista? Então, quer dizer, naqueles tempos, precisava uma igreja forte, um Estado forte, né? Nós tínhamos que viver com o medo, né? O medo do inferno, o medo das penas eternas. Para quê? Para que a gente fosse conduzido. Aí, 50, 70, uns 80 anos atrás, né? Não muito mais do que isso, através da própria internet, do conhecimento, o que que acontece? Isso tudo, digamos assim, perde um monte daquele domínio que ele exercia sobre cada um de nós. Por quê? Porque a instituição família, né? Quem é mais velho se lembra que nós tínhamos que ir no domingo, né? Nós tínhamos que fazer todas as coisas certinhas. Por quê? Porque era imposição dos nossos pais, imposição que vinha da própria igreja, né, para que fosse dessa maneira. Aí então o que acontece? Com o advento, né, dessa liberdade que é pregado, o que que acontece? A maioria de nós e a maioria da própria humanidade não está mais presa e não segue nem mais os rituais. Esses rituais que até então eram feitos, né? Então, se a gente pensar hoje, pensem bem, dentro da doutrina, não tem casamento. Então, como é que as pessoas vão ficar? Para ver como que nós temos uma cabeça ainda católica, como a gente ainda tem aquela cabeça do ritual, né? Eu estou casado, sou casado. Então, eu precisei de quê? Eu precisei de testemunhas, eu precisei de alguém que me dissesse lá para mim, ó, tu está fazendo isso, tu vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. E o que que é tudo isso? Né? O que que tudo isso representa para cada um de nós? E o que hoje, né, essa liberdade toda que a gente tem, representa para cada um de nós? Eu sempre digo para os jovens, né, os adolescentes, eu digo assim para eles, se tu quer liberdade, tu tem que ter responsabilidade. A partir do momento que tu mostra que tu é responsável, tu vai ter liberdade, né? Mesma coisa nós. Às vezes a gente quer ter liberdade, mas nós não temos responsabilidade. Então, a doutrina espírita, ou o conhecimento hoje, ele é libertador. Ele é libertador. Por quê? Não existe mais o inferno, né? Deus, que era aquela coisa punitiva, severa, é um pai bom e justo, né? Então todos nós acreditamos que não tem mais problema nenhum, né? Não existe qualquer dificuldade em nós conduzirmos a nossa vida. Então a gente faz o quê? A gente leva tudo pelo mais fácil, pela questão da liberdade. Vejam bem, a mídia, o que que ela prega? Tu pode fazer tudo. Tu pode fazer o que tu quer, de um lado. Mas a gente se esquece da questão da responsabilidade. Se tu tem liberdade, obrigatoriamente tu teria que ter responsabilidade sobre aquilo que tu faz. Então, como não existe mais um controle sobre nós, como não existe mais, né, uma situação de que nos controle, digamos assim, nós não temos mais, digamos assim, quase responsabilidades. Por quê? Nós estamos livres. Nós não temos mais que uma vez por mês ir lá se confessar. Nós não temos mais, né, que prestar contas, digamos assim, até para a questão da família. Hoje a coisa, ela tomou um outro rumo totalmente diferente. Mas e aí? Aonde isso tudo vai parar? Onde isso tudo vai parar? Né? Vai parar exatamente no ponto onde que não vai, digamos, ter mais aquela estrutura que me cobre. Eu vou ter que viver aquilo que eu estou aprendendo. Eu vou ter que colocar em prática aquilo que eu sei. Se a doutrina diz, o conhecimento diz, não obrigatoriamente a doutrina espírita, mas enfim, o conhecimento dos espíritos nos dizem, não é isso aqui que vai firmar vocês dois. Como é que vai ser então? Né? Se a gente diz, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Jesus disse, tu és responsável por pensamentos, atitudes e palavras. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos caminhando para uma maturidade espiritual? Ou nós estamos ajustando as coisas aos nossos interesses? Ajustando as situações ao nosso dia a dia. Então o que que a gente faz na questão, às vezes até religiosa, né? A gente mantém aquela questão de rezar um pouquinho, né? A gente vai se adaptando, mas nenhum de nós ainda verdadeiramente assumiu um compromisso maior com a questão de toda a liberdade que tu tem e toda a responsabilidade que tu tem. Então, quando nós hoje comemoramos, digamos assim, a Páscoa, que é uma festa até católica, cristã, né? E que ela trazia para todos nós aquela ritualística. Eu me lembro, quando nós era criança, tudo aquilo que a gente fazia nessa época. Hoje a gente não faz mais nada, a nível de igreja. Mas eu digo, mas a nível interno. Porque muitas vezes a gente fala, religião, ela está ali fora. Religiosidade está aqui dentro. E a minha religiosidade? A minha relação com Deus? Como ela funciona? Eu preciso, né, ainda dos rituais? Eu preciso ainda, né, das provas para que eu faça alguma coisa? Ou de repente eu já estou chegando num tempo que eu sou suficientemente maduro para conduzir a minha relação? Ou para conduzir a minha vida. Então a gente diz, vendo tudo que a gente está ali fora, certo? Como é que eu me comporto em relação a todas as coisas que acontecem? Como é que eu me comporto, digamos assim, dentro da minha família? Como é que eu me comporto em relação a uma pessoa que, digamos assim, eu estou namorando? Ou, digamos, eu não casei? Qual é o meu comportamento? Eu tenho um comportamento à altura daquilo que conheço ou não tenho? E a gente vai ver que não tem. A gente vai ver que estamos muito longe disso. Um exemplo simples é pegar situações corriqueiras, tipo aquilo que aconteceu outro dia ali, que foi uma violência. O que que a gente queria que acontecesse com aquele cara? O que que nós pensamos em relação àquele fato? Nós que somos filhos de Deus e que dizemos que acreditamos num Deus que é Pai, que é bom e que é justo, e acreditamos que tudo está certo, digamos, e acreditamos que se Deus é Pai, bom e justo, tudo que está acontecendo é bom e justo. Então, por que que nós continuamos julgando? Por que que nós continuamos não aceitando as coisas? Ao invés de termos, de sermos pessoas maduras espiritualmente, entendendo tudo, mas fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que é a minha religião, que é a minha egrégora, que é a minha igreja que está dentro de mim, ao qual eu vivo e que eu prego. Será que a minha igreja, a minha pessoa, é julgamento? É não aceitação? É aquilo tudo que a gente vê no nosso dia, um queixume só? É queixa contra o governo, é queixa contra isso, contra aquilo? Nós estamos todos descontentes com tudo, mas então quer dizer que está tudo errado? E onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está a religião nisso tudo? Onde é que está a prática nisso tudo? As práticas mudaram? Não são mais práticas exteriores. Que tu ia lá na igreja, que nem nós, e eu tinha que ficar ouvindo o sermão, porque minha mãe pedia o sermão que tinha sido dado. E esse eu não sabia dizer o sermão na igreja. Imagina o que ia acontecer. Né? No meio eles te davam. Então quer dizer, eu fazia por causa disso, por causa que era tipo uma imposição. Mas agora, o que que a gente faz? Né? Porque eu não preciso mais, digamos, aquelas coisas exteriores, elas não existem mais. Hoje é só uma coisa interna, mas internamente, como é que eu estou me posicionando? Nós continuamos os mesmos. Nós continuamos julgando, nós continuamos querendo, né, que as coisas se resolvam à nossa maneira, nós continuamos aqueles, eu diria assim, aqueles velhos, aquelas almas velhas, antigas, adaptando as coisas aos seus interesses, ao invés de nós realmente vivermos, vamos dizer assim, a Páscoa, que é a passagem, ou vivermos, né, essa questão de uma data importante, de um grande irmão nosso, que foi Jesus, ao invés de nós vivermos tudo isso através do nosso exemplo, através do nosso silêncio, através da nossa aceitação, muitas vezes nós somos aqueles que mais reclamam, nós somos aqueles que mais apontam, nós somos aqueles que às vezes dizem assim, pô, como é que isso está acontecendo, como é que essas coisas podem, até onde isso vai? Quando que na realidade, cada um de nós não precisa mais estar provando aos outros, né? Que é que nem eu não preciso mais disso aqui. Eu não preciso mais, né, de que me obriguem a alguma coisa para fazer outra coisa, como nós fazíamos uma vez, que tu tinha que provar. Hoje não. Hoje está tudo dentro de ti. Tu que é o transformador. Tu que é o que realmente vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, nós vivemos um tempo totalmente diferente, que a questão externa, né, ela ruiu, não existe mais. O que existe verdadeiramente é o que está dentro de nós, a tal ponto que o próprio Jesus diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, vejam bem, um só rebanho, a humanidade, um só pastor, Deus. Tá, e as igrejas vão para onde? Para onde elas vão? Não vai ter mais? Aí vai dizer, não, estamos ficando louco. Mas não vai ter mais. Porque tu não precisa que alguém te diga as coisas. se tu está conectado, se tu sabe das coisas, se tu tem acesso à informação, se tu tem acesso ao conhecimento, tu não precisa que uma pessoa venha e te diga, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado, tu tem que botar isso aqui, tu tem que botar o outro. Não tem nada disso, mais nada. Nada. E os mais espertos dizem, tu tem que dar o teu dinheiro para mim, tu tem que dar 10% para mim, tu tem que fazer tal coisa assim, tu tem que fazer outra coisa assim. E a gente continua acreditando. E fazendo, muitas vezes. Não vai ter mais nada. Só vai ter isso aqui, ó. Que é o que tu, acredita, o que tu faz. Então, Páscoa é eu ser alguma coisa em tudo aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia. É eu fazer a diferença naquilo que a vida me oportuniza. Entende? E realmente, dentro da minha família, dentro, eu não preciso provar. Eu tenho que ser. Não adianta mais aquela coisa externa, né, de provar. Eu tenho que ser aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Por isso que, né, digamos assim, não que vai acabar as coisas, né, as estruturas, mas com o tempo, vejam bem, elas estão acabando. Por quê? Porque verdadeiramente existe ainda essa questão dos interesses. E aí a humanidade, as pessoas, elas fazem o quê? Elas optam por um caminho individual. O próprio Jesus diz, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, tomar a nossa cruz, o que, que é? É realmente eu me admitir com aquilo que eu tenho que aprender, com aquilo que eu tenho que mudar, com aquilo que eu tenho que crescer e fazer a coisa fluir. Então, parece até difícil, mas a gente dizer assim, pá, mas como é que então nós vamos constituir uma família sem casamento? É difícil ainda para nós, né? Como é que tu, quando morre, não tem um enterro, tipo aqueles enterros que a gente conhece? Parece ser difícil, mas é só uma questão de tempo e a gente se adaptar, porque a gente vai ver que o que vale é o que está aqui. O resto que está por aqui não vale nada. Não é que não vale, merece todo o nosso respeito, por isso que a gente ainda vive em rituais, né? Mas a força não está aqui, a força. A força ela está aqui. E é essa força que tem que ser vivida no nosso dia a dia, como verdade. Que aí o que, que acontece? Buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que tu tem o conhecimento, o que, que vai acontecer contigo? Tu vai ter toda a liberdade do mundo, mas tu vai ter toda a responsabilidade. Porque não existem mais culpados, não existe mais ninguém. Somos todos nós, individualmente, fazendo o quê? Da nossa vida e da nossa vida, né, dentro da nossa família, daqueles que nos cercam, aquilo que a gente acredita.